Afinal de contas, o amor não é um sentimento. Já aprendemos aqui há algum tempo atrás, amor é um movimento, é uma atitude, é uma ação. Então, porque Deus amou, Ele enviou. Porque existiu o sentimento, houve o movimento, e aqui estamos para celebrar justamente esse movimento de Cristo em nós e para nós. Deixa eu abrir um parêntese aqui. As pessoas, tem algumas pessoas no meu WhatsApp me perguntando como é que eu faço para participar da UNAT. A UNAT, você precisa entrar em contato com o Instituto Transformar. Passa uma mensagem, dá uma ligadinha no horário comercial, peça as informações, porque é um movimento em parceria. Então, não é só um instituto, a gente tem o nosso acerto, nossa parceria com as coordenadoras da UNAT. Então, você que tem 60 anos ou mais, entre em contato com o Instituto Transformar, que você terá as informações para se matricular na UNAT. Muito bem, queridos, queridas, vamos abrir ou acessar a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Leremos do versículo 1 ao 8, depois caminharemos para Mateus 6 de uma forma muito rápida, para que tudo faça sentido. E depois de nós caminharmos para Mateus 6, nós vamos passear por quatro momentos bíblicos que vão expressar o que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Ele vai confirmar através da semente lançada aí no seu coração, que é nós falarmos sobre o reino de Deus. Mas, Fabrício, hoje é Páscoa. Sim, é Páscoa. Estamos celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. Desde sexta-feira estamos celebrando todo esse movimento. Mas vocês vão entender daqui a pouquinho que esse movimento aponta para um reino, e eu quero trazer aqui algumas propostas, algumas sugestões, algumas possibilidades que nós, enquanto Igreja de Jesus Cristo, nesse tempo, temos diante de nós. Apocalipse 21, do 1 ao 8, diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos agora para Mateus 6. Mateus capítulo 6. Versos 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10. Isso, está ali. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Feche seus olhos, abre o seu coração para a palavra de Deus nesse momento. Deus bendito, nós te pedimos, Pai, que o Senhor derrame generosamente sobre nós a tua graça, teu entendimento, a tua palavra. Pai, enche esse lugar com as verdades que só o Senhor é capaz de trazer e com as virtudes que só em ti encontraremos. No nome precioso de Jesus, amém e amém. Bom, estava falando no início, o que é Páscoa? Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. É esse tempo que a gente relembra todo o esvaziamento de Deus na pessoa e na figura de Jesus, a diminuição, a conformação de um Deus imensurável em um bebê, a submissão desse Deus Todo-Poderoso a toda sorte de influência terrena, que nós bem conhecemos, por justamente sermos seres humanos. Páscoa mostra esse caminho também dessa criança até a sua vida adulta, culminando nos 3 anos intensos de caminhada, de evangelização, de transformação, de manifestação do reino de Deus, da presença de Deus aqui na terra, terminando, ou quase terminando, no seu sacrifício, na sua entrega, com a consequente ressurreição. E pela ressurreição, nós ouvimos aqui pela manhã, nos traz ou nos vem ao nosso coração uma possibilidade pela eternidade. Não há como pensar em eternidade sem passarmos pela cruz. Não há para pensarmos em vida eterna, em vida depois da morte. Não há como pensarmos numa existência junto com o divino sem que esse divino tenha se tornado humano, morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Então, de certa forma, Páscoa aponta para a eternidade. Páscoa nos leva e nos conduz a olharmos para a eternidade. Mas eu me perguntei, quando eu preparava essa reflexão, sobre o que nós faremos até que essa eternidade chegue até nós. Como é que a gente vai viver, enquanto esperamos aquela vida infinita e eterna, a vida finita e passageira que temos hoje? Como é que a gente vai experimentar a vida caminhada até o dia final em que Jesus Cristo vai nos chamar, vai nos convidar e vai então nos levar para morarmos com Ele ou para existirmos numa outra realidade diferente dessa que eu e você experimentamos aqui? E aí eu preciso retornar para Apocalipse 21, porque nessa imagem nós vemos o apóstolo João, provavelmente já idoso, tendo uma visão, sendo levado a olhar algo que ele ainda não está experimentando. João está, como C.S. Lewis escreveu em um de seus livros, ele está numa espécie de antessala da eternidade, mas ele consegue visualizar por entre as paredes ou por uma brecha na porta o que está acontecendo lá na eternidade. Então, os seus olhos percebem que nessa eternidade não haverá mais lágrimas. Os seus olhos percebem que nessa eternidade que ele está visualizando, mas que ele ainda não tem posse, ele não experimentará mais, nem ele, nem nenhum de nós, que em Cristo Jesus cremos, morte. Também não experimentará luto, não experimentará dor. Porque todas essas primeiras coisas já terão passado, mas apesar do olhar de João estar lá na eternidade, os seus pés não estão na sala principal, muito pelo contrário. Os seus pés estão fincados na antessala da vida. Os seus pés estão cravados nesse tempo, não cronologicamente falando, mas nessa terra, nessa existência. E aí será que... Talvez nós sejamos invadidos por algumas perguntas, né? Será que toda a visão do apóstolo refere-se ao futuro? Será que aquilo que ele está vendo e que Deus está falando, que vai existir, é só para o além-vida? Será que não há nada desse salão principal nessa antessala da vida? Será que não há nada na eternidade, nesse tempo finito, que nós experimentaremos ali nos nossos, sei lá, 70, 80, 90 anos, é possível, irmãos. É possível que existam contornos, fragmentos, sementes daquilo que está ocorrendo e ocorrerá lá na eternidade, aqui no nosso tempo. Aqui na nossa, nosso momento. Então, diante dessa possibilidade de existirem contornos nesse tempo que apontam para a eternidade ou que trazem a eternidade para perto de nós ou parte dela, que diante de nós se abre, então, um caminho que a gente precisa percorrer, um caminho de esperança futura. Os nossos olhos estarão como os olhos de João, olhando para a eternidade. A partir da cruz, a partir da ressurreição do nosso Mestre, nós sim, nos alimentaremos com a esperança de que um dia nós estaremos com Ele de uma forma muito mais plena do que hoje estamos. Mas a despeito desse caminho de esperança no futuro, há inevitavelmente um chamado para a responsabilidade pela transformação desse presente. Porque se aquilo que João viu não é exclusividade lá daquela eternidade, mas Deus permite que fragmentos daquela alegria e daquele estado pleno estejam chegando até nós, então cabe a cada um de nós experimentarmos e vivermos a responsabilidade pela transformação do nosso tempo. Não dá para viver só olhando para a eternidade, irmãos. Por mais atraente que seja, não dá para nós nos fecharmos e olharmos para a cruz e para o pós-vida, esperando ansiosamente, cantando "Me leva, Senhor, pelo amor de Deus", sem nos responsabilizarmos pelo tempo que se chama hoje. E por tudo que esse tempo traz, de angústia, de dor, de lamento, de morte, não dá. Nosso olhar está na eternidade, mas os nossos pés ainda estão nesse tempo. E se os nossos pés estão nesse tempo, é porque esse tempo e essa terra precisam ser transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Aquele mesmo que se crucificou, aquele mesmo que abriu um vivo e novo caminho para a eternidade, sem o qual nós jamais veríamos a Deus. É no poder desse que nós precisamos e transformaremos o nosso tempo, olhando para a eternidade, trazendo sempre à mente a responsabilidade de transformação. Então, diante disso, eu quero passear de forma muito rápida em quatro cenas, quatro momentos em que isso se tornou verdade na história da humanidade. A primeira cena está lá em Mateus, capítulo 26, quando Jesus está no Getsêmani. Mateus 26 vai mostrar Jesus levando os seus discípulos para o Getsêmani, pouco antes da traição, pouco antes do julgamento, da crucificação e morte. E ele chega em determinado momento, ele chama Pedro, os dois filhos de Jebezeu, tá certo? Não sabe, né? Confundi aqui, deu um bug. Enfim, João e Tiago, para que eles estivessem mais próximos, orando, velando por ele. E diz o texto que ele deixa esses três um pouco mais afastados e anda um pouco e começa a orar, e nessa oração ele sente uma extrema dor e ele usa uma expressão no grego que aponta para a morte não física, mas uma morte emocional que equivale a uma morte física. O texto vai dizer, lá no versículo 38, que Jesus diz para Pedro e os dois filhos de Zebedeu: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo." O que Jesus está pedindo aqui? Ele está pedindo a presença dos seus amigos. Ele está diante da morte, tal qual a morte que João viu, que não existirá mais, lá no Apocalipse, capítulo 21. E ele diz: olha, eu estou experimentando agora na minha carne, na minha mente, no meu coração, uma angústia tão grande, que equivale à angústia de algo que eu vou experimentar daqui a pouco, a angústia de morte. Eu preciso que vocês estejam juntos de mim. Eu preciso que, em meio a essa morte que me alcança, vocês fiquem aqui e sejam a presença que talvez vá amenizar essa dor que eu estou sentindo. Se você perceber no continuar da história, eles falham, eles dormem. E por outras vezes Jesus volta e fala: vigiem comigo, eu não posso experimentar essa morte sozinhos. Mas eles não puderam vigiar com Jesus. Queridos, eu fico pensando em quantas pessoas no nosso círculo social ou na nossa trajetória de vida estão experimentando dores similares a essas ou a essa que Jesus está vivendo aqui. Eu fico imaginando quantas pessoas estão diante da morte, talvez não somente a morte emocional, não somente uma dor que parece rasgar a sua alma, mas diante da morte real. Sabe aquele paciente terminal que não tem mais esperança? Sabe aquele paciente que você vai visitar lá no hospital, na ala de cuidados paliativos? Essa pessoa está agonizando. Essa pessoa está experimentando uma dor terrível. E talvez nessa dor terrível ela esteja orando e pedindo a Deus que os filhos desse Deus sejam a presença que ela tanto precisa nesse momento de morte extrema. Sejam a presença para velar com ela, ainda que nada possam fazer esses filhos e filhas de Deus. Mas tão somente a presença já é algo tão extraordinário, tão maravilhoso, tão significativo. E eu posso dizer isso com certo conhecimento de causa, porque nas minhas visitas aos hospitais, na minha pastoral, eu tenho visitado, sim, pessoas, e visitei pessoas que já partiram, que eu nada podia fazer por eles, a não ser me colocar lá do lado, a não ser me colocar ao lado daquele leito, segurar a sua mão, ler alguns versos, calar as palavras que nada fariam sentido para aquela pessoa, mas que no final das contas, quando eu saía dali, a pessoa olhava para mim com um olhar de esperança, não porque eu estava lá, mas porque a manifestação de Deus, através dos seus filhos e filhas, é capaz de fazer isso. É capaz de trazer vida e esperança, mesmo essas pessoas que estão diante da morte, talvez uma morte inevitável ou não, mas é capaz de fazer isso. E eu fico me perguntando se não há ainda muitas outras pessoas nessa mesma circunstância, orando e pedindo a Deus para que envie seus filhos e filhas, e nós estamos aqui com os nossos olhos na eternidade, sim, mas com os nossos pés fincados nesse tempo. E esses pés precisam nos levar até essas pessoas. Esses pés que aguardam ansiosamente o chamado final do nosso Senhor precisam caminhar em direção a esses que hoje estão como Jesus, agonizando diante da morte, pedindo, pelo amor de Deus, o Pai, que os seus filhos e filhas estejam, pelo menos, ao lado deles, para passarem e experimentarem um tempo de qualidade, um tempo de esperança, um tempo de partilha. Presença. Segunda cena não é muito diferente dessa. Aliás, vem um pouco depois, está lá em João, capítulo 19, versículo 25. Quando Jesus já está crucificado. Então imagine você a cena, Jesus crucificado, ele fala, segundo os estudiosos, 7 frases. E uma das frases que ele fala, em meio a tanta dor, a tanta agonia, a tanta dificuldade física, inclusive, respiratória, ele vira para a sua mãe, Maria, que estava ali, e fala: mulher, eis aí o seu filho, apontando para João. E ele vira para João e fala: João, eis aí a sua mãe. João, nesse momento, é comissionado para cuidar de uma mulher. E o que representa cuidar de uma mulher muito possivelmente viúva, senão o texto faria menção a José, pai de Jesus? Sem alguém para cuidar daquela mulher, a vida dela seria uma tragédia. A vida dela seria de abandono. A vida dela seria diminuída por uma sociedade que olhava para as viúvas com desdém, com desprezo e com nenhum respeito pela humanidade intrínseca que ela e tantas outras na ocasião possuíam. Então João é comissionado para esse cuidado. João é comissionado para se responsabilizar pelo cuidado, inclusive durante o luto que aquela mulher experimentaria. Inclusive durante a dor que eu sequer consigo imaginar de uma mãe que enterra o próprio filho. João é chamado para esse momento. E mais uma vez eu trago para os nossos dias momentos e circunstâncias em que, diante da perda daquele que se foi, os seus parentes, os seus familiares buscam alguém para partilhar esse momento em que o luto ainda não deu vazão à saudade somente. Não deu vazão às boas lembranças. O luto não permitiu ainda, para muitos desses casos, o retorno do sorriso, o retorno do desejo pela vida, porque afinal de contas ela continua, ela não para. E quantos de nós estamos sendo desafiados a também nos responsabilizarmos pelo cuidado de pessoas que têm perdido, sim, parentes, têm perdido amigos, têm perdido irmãos, têm perdido filhos, têm perdido pais. Pela morte ou pelo afastamento, quem de nós não conhece alguém que foi abandonado por algum familiar? Quem de nós não conhece uma pessoa que teve um filho ou filha, mas que esse filho já não cuida mais dele? Quem de nós não conhece que existem pessoas muito próximas que, a despeito de terem filhos e filhas, são como se não tivessem? Pelo abandono, pelo afastamento, pela frieza. Quantos de nós, irmãos, temos essa oportunidade de sermos essa resposta, como João foi para Maria, e sermos resposta nesse tempo para essas pessoas? Certamente muitos de nós. Certamente o desejo de Jesus, se nós estivéssemos lá diante da cruz, do Calvário, seria: cuidem um do outro, abracem esse daí, porque esse daí vai chorar a perda, vai chorar o luto, vai chorar uma dor que você talvez não compreenda, mas responsabilize-se por ele. Esteja junto, caminhe junto, estabeleça uma relação que para ele faça sentido. Seja a presença na vida desse que experimenta a falta, que experimenta a ausência. É muito provável que Jesus falaria isso para cada um de nós aqui nessa noite. Então, nessa segunda cena, o desafio é o cuidado. Olhos na eternidade, mas pés e mãos que cuidam e tratam dessas pessoas enlutadas, dessas pessoas que sentem a falta e a partida de alguém querido e querida. Terceira cena está lá em Mateus 14, versículo 28. E agora não mais Jesus, não mais João, mas agora Pedro. Porque se por um lado João lá no Apocalipse diz que já não haverá mais grito, já não haverá mais esse pranto, esse clamor, é bem verdade que aqui existirá muito grito, muito pranto e muito clamor. E nessa terceira cena a gente está vendo o apóstolo Pedro, impulsivo que era, pulando no mar ao perceber Jesus se aproximando em direção ao barco. Inicialmente eles pensaram que era um fantasma, Jesus se apresenta, e aí Pedro fala: olha, se és tu, manda que que eu vá ter contigo. Me chama que eu vou. E Jesus falou, vem. Pedro vai, começa a andar sobre as águas, e ao desviar o olhar de Jesus, ele começa a afundar. Diz o texto que ele começa a perceber no vento e nas ondas o perigo que ele corria e começa a afundar. E a palavra que ele usa quando ele chama Jesus é um grito, é um clamor, é a mesma palavra que aponta lá para Apocalipse capítulo 21. E nessa perspectiva, nós vemos um Pedro que não enxerga mais o Cristo. Nós vemos um Pedro que começou bem a caminhada ali por cima do mar, experimentando um milagre que nenhum de nós provavelmente vai experimentar. Aliás, eu acho que ninguém mais vai experimentar algo parecido. Mas ele experimenta, ele começa a sua caminhada bem, nesse caminho até Jesus, ele conhece, ele sabe quem está lá na frente, ele sabe do que aquele homem é capaz de fazer, mas ele perde os olhos do Cristo. E ele volta o olhar para a tempestade e lança então um grito de socorro. Socorro que exige resposta. Socorro que exige um posicionamento. E mais uma vez trazendo das páginas da Bíblia para a nossa existência ou para as páginas que eu e você estamos escrevendo. Eu percebo que tem muita gente gritando por clamor. Gente que conhece Cristo. Gente que caminhou com a gente. Gente que cresceu no meio evangélico. Gente que sabe os mesmos cânticos que você. Gente que completa o versículo se você iniciar. Gente que olhava para Jesus apaixonadamente e confiadamente, mas que não está mais entre a gente. Que não está mais aqui. Que não está mais caminhando conosco. Gente que se perdeu nessa caminhada ao olhar as tempestades da vida, se perdeu nessa caminhada ao olhar os problemas da existência. E a pergunta que fica é, nós continuaremos olhando para a eternidade e descartando e desprezando essas pessoas que um dia estiveram próximas a nós e que não mais estão? Ou nós seremos também resposta para essas pessoas? Será que nós continuaremos olhando, esperando, com firme expectativa, um futuro que ainda não chegou e não sabemos quando chegará? Ou enquanto esperamos esse futuro, nós nos direcionaremos para essas pessoas que estão gritando como Pedro, de forma que sejamos nós a resposta para esse grito, para esse clamor? Que sejamos nós a resposta para esse recomeço na caminhada cristã. Que sejamos nós essa resposta para aqueles que se perderam do Cristo em algum momento da caminhada, talvez como eu e você, inclusive. Talvez tenhamos aqui exemplos como esse. O que faremos, então, diante dessa terceira cena e diante da eternidade que nos espera? É um convite que temos de Jesus para nós. Que nós não olhemos somente para a eternidade, mas que sejamos resposta para esses que estão angustiados e gritando por alguém que os mostre novamente o Cristo. E uma última cena, eu queria convidar o Kleber a que viesse aqui. Uma última cena já caminhando para o final, está lá em Mateus 15, versículo 21. E agora não mais Cristo, João, nem Pedro, mas uma mulher cujo nome nem sabemos, mas ela é apresentada como mulher cananeia. Mulher cananeia. Mateus 15, 21. Essa mulher tinha uma filha que estava possuída por um espírito imundo, por um demônio. E ela chega para Jesus e começa a gritar, usando a mesma expressão lá de Apocalipse 21. Ela começa a gritar de angústia, de dor, porque a sua filha estava possuída, ela não suportava mais aquela expressão de morte, de tristeza que a sua filha estava vivenciando. E Jesus estabelece uma conversa com ela. E Jesus estabelece uma conversa com ela: olha, desculpa, mas você não é do arraial, você não é dos nossos, você não é uma das nossas, você não é da casa de Davi, você não é da casa de Israel. E essa mulher implora: mas me permita comer pelo menos as migalhas dos pães que caem dessa mesa onde vocês estão. Dessa mesa que, ok, pode ser só para os filhos de Israel, mas eu preciso de pelo menos algumas migalhas, porque minha filha não pode continuar dessa forma. E Jesus se encanta com a fé daquela mulher. Mas algo chama atenção no texto. Que enquanto aquela mulher gritava o mesmo grito que Pedro gritou, o mesmo grito que não haverá mais lá na eternidade, mas que está mencionado em Apocalipse capítulo 21, os discípulos mandavam que ela se calasse. Fique quieta, está atrapalhando. Jesus, manda ela ficar quieta. Não aguentamos mais esse grito por socorro que vem do alto. Não aguentamos mais. Não queremos que ela continue gritando. Logo, não queremos que ela partilhe a mesa conosco. Mas Jesus não dá ouvidos. Recebe aquela mulher e partilha o pão, que era antes somente para a casa de Israel, mas que se torna, a partir da cruz, para todo aquele que crê. Diante disso, eu fico perguntando: quantas pessoas estão gritando ao nosso redor que nunca, nunca experimentaram a alegria de olhar para a cruz e perceber que ali estão ou estiveram os nossos pecados, cravados no nosso Salvador? Quantas pessoas estão ao nosso redor que jamais ouviram o nome de Jesus na profundidade que esse nome em si mesmo revela? Quantos estão próximos a nós, buscando por um espírito evoluído, como o pastor falou aqui pela manhã, buscando por alguém maior do que esses que, como nós, experimentam a materialidade? E que eu e você sabemos quem é. Quantos estão assim ao nosso redor? Queridos, nossos olhos estão na eternidade, mas os nossos pés estão aqui, e os nossos ouvidos percebem esses gritos. O que nós faremos? Aliás, o que poderemos fazer que não caminharmos em direção a esses, espalhando a boa nova de salvação? A boa nova de que realmente Jesus Cristo veio, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi aos céus, e prometeu que o céu não seria um lugar para onde nós iríamos, mas um reino que viria até nós, a partir de nós, inclusive. Então eu quero convidar você a se juntar com uma outra pessoa aí. Você vai ser resposta para essa pessoa agora, numa breve oração. Se junta aí com alguém, você vai ter esse tempo de oração com essa pessoa que está ao seu lado. Você vai fechar os seus olhos, essa pessoa vai orar por você, você vai orar por essa pessoa, e esse tempo breve vai ser um tempo de partilha, de pessoas que compreendem que o céu não é um lugar distante para onde a gente vai, mas é uma realidade e um reino que deve vir até nós. Você que está em casa também, se você tiver acompanhado, se junta com quem está aí e ore ao Deus dos céus. Seja a resposta para essa pessoa, seja presença, seja cuidado, seja partilha, seja o próprio Cristo para essa pessoa que está ao seu lado. Deus querido, nós celebramos a vida que temos em Cristo Jesus, pela morte e ressurreição. Celebramos a vida e a Páscoa, sabendo, Pai, que a eternidade é algo que pode ser experimentado hoje. E nós não precisamos e não precisaremos aguardar a nossa passagem desta vida para outra, mas que nós podemos experimentar essa outra vida aqui enquanto caminhamos. Nós podemos olhar sim para essa eternidade, mas os nossos pés, as nossas mãos, os nossos ouvidos, a nossa vida como um todo pode experimentar fragmentos de esperança, de paz, de alegria, de renovo e de tantas outras virtudes, Pai, que nós experimentaremos plenamente na eternidade, mas que por aqui nós podemos experimentar os contornos de cada uma delas. Pai, nesse movimento em direção a essa eternidade, que o Teu reino venha através de nós para as outras pessoas. Que sejamos, Pai, essas respostas ou resposta para as pessoas que tanto aguardam, tanto precisam, tanto buscam, tanto gritam, para essas pessoas que se deparam com a morte, com o luto, para essas pessoas que perderam de vista a alegria de caminhar ao Teu lado, para tantas outras que nunca experimentaram essa alegria e que estão tão próximas de nós. Pai, não nos permita viver uma vida pequena que caiba só em nós e na nossa expectativa pelo futuro, sem que haja um engajamento real e verdadeiro na transformação desse tempo, pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Teu Espírito, Pai, gere a transformação nesse tempo que precisa acontecer e que nós sejamos participantes desse movimento lindo que só o Senhor é capaz de gerar. Abençoa Teus filhos e filhas aqui, esses que me acompanham na internet, ao vivo ou em qualquer outro horário. Que todos juntos sejamos resposta para esse mundo, para esse tempo, enquanto aguardamos ansiosamente o reino da eternidade. Em nome de Jesus, amém e amém.